a outras providências. Acrescentado pela Lei Municipal nº 1414, de outubro de 2009. Cada um dos vereadores tem a cópia da lei, então não faz-se necessário ler todo o projeto. Inclusive, tem todo o percentual, todos os demonstrativos, junto com o projeto que cada vereador recebeu. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional da Saúde, 10 de maio de 2012. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional da Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 97, conforme os dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde Persara. Programa, pagamento de programa de assistência farmacêutica básica. Data, 9 de 5 de 2012. Valor, R$ 1.677,05. Competência, 4 de 2012. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional da Saúde, 11 de maio de 2012. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional da Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452. Beneficiário, Fundo Municipal da Saúde de Pejuçara, Programa Pagamento de Agentes Comunitários da Saúde. Data, 11 de maio de 2012. Valor bruto, R$ 8.710. Competência, 4 de 2012. Sétima Gincana da Colônia, dia 20 de maio de 2012. Parque de Exposição, Pejuçara, Rio Grande do Sul. Pejuçara, 7 de maio de 2012. Ofícios Circulares MEC. Assunto: convida para o desfile da Sétima Gincana da Colônia. Prezados senhores vereadores, temos o prazer de cumprimentá-los e, na oportunidade, convidar vossas senhorias para prestigiar, junto ao palanque oficial, o desfile dos carros alegóricos das equipes participantes da Sétima Gincana da Colônia, dia 20 de maio, domingo, às 9 horas e 30 minutos. Certo de contarmos com a vossa presença, agradecemos. Sandra Mari Mafini Zambon, Secretária Municipal de Educação. Eram essas as matérias de hoje, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente. Pelo prazo de 5 minutos.
Vereador Marcos, vereadora Rejane, vereadora Carla, vereador Júlio, vereador Marino, vereadora Iliana, vereador Gustavo, não há inscritos no pequeno expediente.
Passamos às inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereadora Iliana, vereador Marino, vereador Júlio. Vereadora Carla, vereadora Rejane, vereador Marcos, vereador Gustavo,
com a palavra o vereador Júlio.
Saudar o presidente desta casa, o colega Joel, os componentes da mesa, os demais colegas vereadores, o Antoninho, que está sempre conosco aí, né? E a Érica, né? Seja bem-vinda também. O meu comentário, pessoal, eu tenho comentários gerais de vários assuntos que eu gostaria de expor aos colegas, né? E são assuntos assim que eu não fico comigo, eu fico preocupado porque... A gente vai acompanhando as coisas, né, e vai vendo, e o tempo vai passando, e isso me deixa preocupado. O primeiro assunto seria a questão do ginásio. Eu até já fiz umas 4, 5 visitas lá no ginásio, né, com a turma que está trabalhando lá. Muita coisa já está adiantada, né? E uma coisa que me preocupou, quando eles começarem a fazer o lixamento do parquê, é a questão das goteiras. Porque a gente sabe que lá tem 3, 4 lugares que chovem na quadra, né? E daí ficou aquela questão do disco, quem seria responsável de fazer, como é que é, como é que não é. Eu falei até com o Edson, né? E ele me repassa que isso não está no orçamento, que seria a prefeitura que teria que fazer. Eu só me preocupo quando começar o inverno mesmo, de repente, né? Sabe que foi colocar todo aquele parquê lá e começar a chover e cair goteira no parquê. A gente sabe que ele incha, né? Ele sobe para cima. E então, né? Isso foi semana passada. Essa semana, né? Eu até amanhã, eu vou comentar com vocês, eu tive uma informação, né, hoje à tarde. E, não sei, eu vi naquele projeto nosso que veio aí da questão dos recursos federais, né? Para vir para o município. E uma coisa me deixou preocupado, porque tive informações assim que o Edson estaria, a partir de hoje de tarde, não estaria mais colocando ninguém lá no ginásio. Que ele estava com 80% da obra já pronta, só que ele estava com um problema sério de receber, né, essa questão financeira dos valores. Eu, sinceramente, eu não sei como é que está isso aí. Amanhã eu vou dar uma passada ali na DUT para ver, né? Porque como falta só poucos, né, digamos aí 20% da obra, estaria quase em término dela, né? A gente sabe, eu pedi para ele também na outra semana, em torno dos 45 dias estaria pronta a obra. Só que essa questão dos recursos, eu sinceramente eu não sei, eu vou ter que ver o que, que está acontecendo, né? Porque segundo comentários, ele não está recebendo, então ele não vai tocar mais a obra até ele não finalizar isso aí, por causa dos recursos que não... Se alguns colegas depois quisessem pronunciar sobre isso, né, que tem uma informação melhor que a minha, por causa dos recursos que não estão vindo, então ele não está recebendo. Talvez alguma coisa de liberação de algum recurso federal, coisa assim, eu não tenho esse conhecimento. Um outro comentário também seria sobre as ruas, pessoal. Principalmente, a gente sabe que aqui em Pessário tem muitas, tem algumas, né, não tantas, mas tem as travessas. E às vezes não tem a numeração das travessas. E daí quando as pessoas vão entregar algum documento, alguma coisa nesse sentido, não localizam. A gente, cidade pequena, a gente sabe mais as pessoas onde moram, né, pela casa do que pelo número ou endereço. Então isso também seria uma questão que até eu vou dar uma conversada com o setor competente para ver o que pode ser feito com relação a isso. Porque às vezes entra nessas bielas, nas ruazinhas assim, e tem várias casas, né? E tem a travessa, mas não tem o número também identificando, então fica difícil para localizar as pessoas. Nós trouxemos aqui, não me recordo em que época, foi, eu acho que a representante, a mulher da RGE, acho que era no passado, se eu não me engano, né? E de novo, pessoal, a gente está com um problema, e a gente se inclui também junto, né? Já falei sobre isso, da questão da luz, da qualidade da luz, né, em alguns pontos da nossa cidade. A gente tem por noção e praxe, principalmente ali perto da escola Ângelo Furião, onde tem várias moradias, né? E eu já fiz esse comentário, talvez pelo o aumento de casas, né, o número de casas que tem, das novas casas. Está queimando o aparelho, né, nas casas. 2, 3 vizinhos usam o chuveiro, cai a luz, é baixa. E o pessoal, logicamente, que se surpreende pelos valores, né, que vem a taxa de luz, né? R$180, R$200, R$220, R$250, e uma qualidade de luz que não é boa. Eu mesmo já fiz um pedido lá para Santa Rosa, para a representante lá, de um e-mail, né, que ela pudesse mandar alguém para vir, tomar alguma atitude mais séria sobre isso, e indicando que os horários de pico, que agora a gente sabe que saiu daquele horário mais de verão, né, que está escurecendo mais cedo, então as pessoas 6 horas, 15 para 6 já estão com luz ligada, televisão ligada, chuveiro ligada. Teria que ser num momento desses que eles teriam que vir para medir e observar, né? Às vezes eles vêm num horário 9 horas, 8 horas, né? Então a demanda de luz que está sendo ocupada realmente talvez não marque ali, né? E muitos estão até deixando aqueles medidores, acho que eles deixam alguns dias para ver. Mas que há uma oscilação muito grande de luz, né, no nosso bairro ali, e talvez em outros bairros também, isso preocupa, para a gente poder tomar uma medida, porque já queimou televisão, já queimou motores de freezer, né? Já houve também, já aconteceu ali no bairro, a RGE vendo da falha que teve de descontar um certo valor na luz, né? Ah, se tu pagasse R$200 de luz, eles descontavam 20 por mês, porque é uma maneira de ressarcir o contribuinte. Então, tem que dar uma analisada nisso, a gente, né, tem que ver o que em conjunto, de repente, o que a gente pode fazer, né? Porque temos que somar força nesse sentido para que seja tomada alguma atitude mesmo, né? Eles vêm, dão uma olhadinha e deixa por isso e fica, e depois, daqui um mês, nós estamos na mesma fala aqui e a gente não consegue mudar essas coisas. Tivemos as festividades do nosso município, né, que começou sexta e sábado. Domingo agora já foi lido o convite da Gincana da Colônia, né? Tivemos shows, né, o Festival da Canção, até eu acompanhei na sexta-feira de noite, né? A gente sabe que não depende de nós e da comunidade, ou até de quem organiza, né? A gente sabe que deu alguns problemas no sábado de noite e madrugada, né? Deu algumas confusões aí fora do parque, ou até um momento dentro da coisa, mas isso não está... quem organiza, isso eu vejo também, né? A gente que participa de vários eventos e coisa, infelizmente é as pessoas, às vezes, né? Bebem um pouquinho a mais e extrapolam, né? E daí acontece essas coisas negativas, né? No sentido de organização, né? Domingo, a Gincana da Colônia, né? 11 equipes, eu já mesmo já fiz um comentário sobre isso há um mês atrás, né? E acredito que tem tudo para dar certo, né? É um bom número de equipes. O pessoal está se organizando aí, a Secretaria de Educação e Cultura, né? Mobilizados para que seja um evento bonito, que todo mundo possa participar e prestigiar. Tenho mais aqui. Eu estive olhando umas crônicas no jornal, né? E de vários dias assim, e tem algumas que eu acho interessante a gente ver e fazer uma análise, né? Uma delas dizia que antigamente, isso é como a nossa sociedade vive hoje, presente, né? E futura, talvez. Antigamente, nas novelas, né? Que é um meio de comunicação massa, assim, que as pessoas assistem bastante. E tem vários canais, mas vou citar principalmente a Globo, né? A gente tinha aquelas pessoas que... tem essas pessoas na novela que são as vilã ou vilão, né? E até o comentário que essa pessoa fazia, né, no jornal, a crônica, era dizendo que antigamente um vilão, uma pessoa que não era bem vista na novela ou que fazia um papel ruim, saía na rua e ela tinha que se cuidar, porque às vezes as pessoas olhavam a pessoa e viam nela aquele personagem, né? De coisas negativas, né? Hoje em dia, a gente vê várias pessoas, vários artistas que fazem o papel de vilão nas novelas e inverter um pouco os valores, né? Eles são vistos como pessoas, digamos assim, boas, né? São aplaudidas, são cumprimentadas, né? Então, a inversão de valores que se tem hoje, né? E que se passa por tudo que acontece em todos os locais, né? É na política, né? É na educação, é em todos os setores, dá uma visão, às vezes, que o que é negativo está em voga, né? Então, eu achei muito interessante isso aí também, né? Alguém de vocês deve ter, também os colegas, visto dos hackers que pegaram as fotos da Carolina, né, da artista. E daí tinha um comentário assim, bom, deve ter sido a Polícia Federal, alguma coisa nesse sentido. Em 10 dias eles resolveram o problema. E já acharam os caras e já iam prender os caras. E daí tinha uma comparação com relação a coisas negativas que acontecem, até na política, que a gente já discutiu aqui, né? Roubo, desvio de dinheiro, de verba. Olha aquele caso agora lá de cima do norte, né? Dos precatórios, né? Então, e isso aí demora anos e anos se tentar descobrir quem foi, de que maneira foi, e sabe-se lá se vai se achar, né, os culpados. Então, roubo e nada acontece. Então, eu achei bem pertinente, né, essas situações, porque são coisas do cotidiano e que acontecem mesmo, né, e as pessoas de bem se preocupam com isso. Hoje também a gente viu, até o Lazer Martins fez um comentário, aquela, hoje é 16, né, de maio, Lei da Transparência, né, está entrando, né, efetivamente no Brasil, assim, nessa questão, hoje. Até comentava que eu li na Zero Hora que outros países já há anos existem, né. Então, aonde o cidadão, dependendo do que ele vai querer pedir para qualquer órgão público, né, municipal, estadual, federal, né, ele pede suas pode pedir informações, né, claro, tem algumas limitações, estive olhando, não é tudo que pode pedir, mas isso dá uma transparência melhor, né, à administração pública, né, e que eu estava vendo que é tudo em prol, em voga, de melhorias, né, que volta para o próprio cidadão. Então, eu acho pertinente, realmente, eles poderem ter essa oportunidade agora, através dessa lei, né, de poder pedir aquilo que ele achar necessidade, que ele quer ter mais conhecimento, saber realmente como é que está sendo desenvolvido. Um outro assunto também que deu a reportagem de semana passada, repetiu sobre o presídio central, o acúmulo de pessoas que estão no presídio, né? E ao mesmo tempo, a gente sabe dessa questão da carência também, né? Da questão dos presídios nas estruturas, até pelo número de pessoas que estão lá dentro. Mas ao mesmo tempo, talvez indigna algumas pessoas, né, saber que o presidiário, a gente já comentou, né, tem um valor do auxílio reclusão, era 700 e pouco, passou para 800, agora é 900 e alguma coisa por filho, né, dependente que tu tem preso. E daí vem aquela pergunta lá, né? É até um paradoxo, assim, né? Isso está no INSS. Ganha 900 e pouco por filho para dependente e o salário mínimo é 622, né? Então, há muitas discordâncias até que consiga realmente, né? E aí me leva a crer, assim, que pode ser que alguma pessoa que tenha 3 filhos, né, resolva até ficar preso para ganhar R$ 2.700, que fora nunca irá conseguir. Talvez eu não queira acreditar nisso, né, mas tudo é possível hoje em dia. Então, a discordância realmente com essa situação que as pessoas vivem lá, e a realidade realmente é dura, é crua, é bem diferente. Eu só queria fazer esses comentários gerais, assim, né, para a gente trocar uma ideia, né, e ver que realmente as ações, né, têm que ser concretas, tem que continuar para a gente poder seguir uma linha de trabalho. Seria isso, presidente. Eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo para o vereador Gustavo.
Primeiro, boa noite a todos. Saudamos Angel, demais colegas vereadores, Santo Ninho, que nos assiste também. Vamos ver aqui que o vereador mandou ideia sobre gincana, né, vereador? No início eu falei que o pessoal estava saturado, cansado, então eu acho que mais ideia a gente unir forças aí, e a gincana está de pé com 11 equipes inscritas. Sobre o projeto, eu sou a favor, a gente também acompanha. Uma informação que eu tive hoje do Ramos Sartori, doutor aí, onde ele me defendeu nas contas da minha presidente da Câmara. Foi aprovado, das denúncias também foi aprovado. Então acho que para passar para os vereadores, para mim é quando fui presidente da Câmara, então minhas contas e as denúncias que eu tive estão limpas, estão aprovadas. Também quero falar sobre o campeonato domingo, onde a gente fez o convite aqui, onde sagrou-se campeão de segunda divisão Farroupilha, segundo lugar a Avenida, da primeira divisão então o Mancha Verde, o clube que eu faço parte, em segundo o Leandro Judá, time da Vila lá embaixo. Eu acho que saliento aqui que após o jogo, tanto a primeira divisão quanto a segunda divisão, houve troca de cumprimentos a todos os jogadores, conversavam, se cumprimentavam, sem nenhum risco de ameaça de briga ou nada. Eu acho que o mais importante do campeonato foi essa. onde não teve nenhuma baderna após o jogo ou durante. Correu tudo tranquilo, tudo na Santa Paz aí. Até o público, o pessoal estava receoso por causa do Dia das Mães. Mas a gente nunca vendeu tanta bebida e tanto cachorro quente como agora nessa final de rodada. A nossa Copa até chegou às 5 da tarde, nós tínhamos 150 dúzias de cerveja, tinha terminado o estoque. Todos vendidos. Tivemos que correr buscar cachorro quente, cerveja e refri. Eu acho sim, que o público tinha mais, eu acredito eu, mais de 2 mil pessoas compareceram no campo ali. Que nem eu disse, após terminou a questão dos troféus também. E cada time acho que fez sua festa. Tanto o ganhador como o perdedor. Eu acho que não é perdedor, eu acho que deixou de vencer, porque perdedor não foram. Chegaram até uma final, não é perdedor. Então acho que todo mundo se entregou bem aí. Cada um fez sua festa aí e correu tudo bem. Seria isso, presidente, eu vou a palavra.
Recebo a palavra e passo a vereadora Dejanir.
Saúdo o presidente da mesa, o vice-presidente, os colegas vereadoras, vereadores, o Antoninho que nos assiste e a Érica. Seja bem-vinda, Érica. Tome gosto pela política, comece a participar desde cedo, com certeza terá um futuro aí promissor na vida política. Inicio a minha fala falando do projeto que vai à votação hoje, até porque a gente se reuniu aí na tarde para fazer os pareceres, considerando que é necessário que se vote hoje pela urgência de regulamentar a prefeitura junto ao CAUC. Também queria falar a respeito das colocações aí do colega Júlio a respeito do ginásio municipal. Eu tenho acompanhado mais de perto essa questão da obra, até porque foi uma emenda, né, do nosso partido, da Maria do Rosário, com a contrapartida do município, inclusive, vocês devem lembrar, um repasse da Câmara de Vereadores para o Executivo, o valor de R$30 mil para complementar os 60 que a Prefeitura teria que colocar como contrapartida. Então, é do meu interesse acompanhar, até para poder prestar conta aqui para os edis, de como está sendo a aplicação desses recursos. E, na verdade, vereador Júlio, a gente sabe que os repasses que são feitos pela Caixa Econômica Federal, eles têm uma exigência muito grande na questão da vistoria e acompanhamento das obras. E, no início, demorou muito para que o Mastella conseguisse chegar no percentual para poder chamar a vistoria da Caixa para fazer o levantamento da obra. Demorou demais, passou mais de 30 dias. Aí, concluída essa parte, foi chamada a Caixa para vir fazer a vistoria. Aí eles levaram mais uns 15 dias para vir, porque eles não vêm para fazer a vistoria numa obra no município de Pejuçara. Eles vêm quando tem mais obras e vêm e fazem a vistoria nos municípios também vizinhos. Vieram, fizeram a vistoria e liberaram a primeira parcela. E aí ele continua no trabalho para que pudesse ser atingido a segunda etapa para a liberação da segunda parcela. Eu não saberia te dizer, eu penso que a Rafaela tenha mais condições de dizer isso, eu não sei o valor da contrapartida, Não sei se a prefeitura já colocou alguma coisa do valor da contrapartida. Isso a Rafaela poderia ter esclarecer. Mas a demora da Caixa foi em relação a isso. Depois que ele recebeu a primeira parcela, aí ele apurou. Ele apurou e hoje sim, ele tem quase que 80% da obra concluída. Era para terem vindo a semana passada fazer a vistoria na sexta-feira, mas não vieram. Talvez essa semana eles venham para fazer a liberação da segunda parcela. Outra coisa que eu acho assim, ó, importante dizer também, de que eu acho que foi lento o serviço, e eu me deparei com uma situação bem complicada lá. Porque no momento que foi aberto o ginásio, e não tinha mais como fechar, até porque estavam trabalhando lá, eu penso que a pessoa responsável pelo que tinha lá, que é do CMD, deveria ter recolhido todo o material que estava lá. E, na verdade, não foi feito. Foi colocado forro até naquela parte lá onde fica o CMD. Mas, numa oportunidade que eu tive lá, até as pessoas que estavam trabalhando estavam muito preocupadas porque tinha sido roubado de lá. Aparelhos de uma impressora ou algo semelhante. Como não roubar? E eles estavam preocupados porque eles estavam trabalhando lá, eles tinham a chave, né? Mas simplesmente subiram por cima lá, porque não tinha sido forrado ainda, e se foi o bem público. E o resto estava lá. Toda a documentação, toda desorganizada, tapada de poeira, um documentário que tem lá. Eu acho que aí faltou organização de quem é responsável pelo CMD. Sabendo que a obra tinha sido iniciada e que estava aberto, o que, que ele deveria ter feito? Ter recolhido esse material e trazido para algum lugar. Porque o material é público, é um histórico que tem lá. Mas não foi feito. Então estava lá, dentro das caixas, uns nas prateleiras ainda, nos arquivos, tudo lá. E aí, quem se culpa? Quem se culpa? Quem é que sabe para onde que foi o aparelho? Ninguém sabe. Então, eu acho que são coisas que, mesmo por serem públicas, elas devem ter um cuidado maior. E eu vejo que, eu sei que o Edson passa por dificuldade, porque todos, as empreiteiras passam, ele também. Inclusive, tem outros programas que ele também está executando a obra, inclusive a quadrinha lá perto do Avenida. Isso, aquela sim, só vai ser liberado o recurso quando estiver pronta. Teve o problema da estiagem. Ele fez o gramado, plantou muito longe uma muda da outra, não fechou. A seca veio, não conseguiu a grama vir. E eles não conseguem dar por concluída. E enquanto não se conclui, não sai o pagamento. Então ele tem investido e não tem recebido. E da quadra aquela, com certeza, só vai receber quando estiver pronta. Então a gente sabe das dificuldades que ele passa, né, em relação a essas questões de pagamento. Mas a gente também tem que ter consciência que com a Caixa Federal é assim. Já tem que pegar a obra sabendo de que eles são muito exigentes nessa questão. E eles veem se tiver alguma coisa que não tiver dentro daquilo que foi acordado, não sai o pagamento, eles mandam refazer de novo. E teve coisas lá que teve que ser refeito. E isso, com certeza, atrasa e demora a obra. Mas eu acredito que na próxima semana venha o engenheiro para fazer a vistoria e ele seja ressarcido, então, do valor que ele colocou lá. E eu peço que tu converse com a Rafaela, né, para te ver dessa questão da contrapartida do município, que eu não saberia te informar. Também queria tecer comentários sobre a lei da informação. Acredito que é muito importante para que a população tenha acesso às informações. Eu vejo que é bom para os dois lados. É bom para quem quer a informação. Penso que todo o setor público vai precisar se organizar para saber o que é possível, porque nem tudo, como o vereador Júlio falou, nem tudo é possível ser dado, mas existe uma gama muito grande de informação que qualquer cidadão vai poder ter. E eu vejo assim, ó, que quando você tem a informação, não existe a possibilidade de distorções, nem por parte de quem recebe a informação, porque eu não acredito que uma pessoa bem informada saia dizendo ao contrário. E também isso serve para os setores públicos, para que eles também se organizem melhor e consigam dar a informação de forma coerente e legítima. Uma coisa que também quero comentar aqui, que é uma das nossas preocupações, é a questão da educação. E quem leu o Zero Hora de hoje ou de ontem, viu de que no Rio Grande do Sul, enfim, no Brasil, um grande percentual de reprovação no ensino médio. E eu vejo que havia uma preocupação algum tempo anterior em relação à alfabetização. Superado isso, hoje a alfabetização ela tem se dado num período maior, não sendo considerado um ano para essa alfabetização, melhorou a qualidade do ensino das séries iniciais. Mas a gente vê que existe essa precariedade ainda na questão do ensino médio. E aí a gente fica aí discutindo somente salário. E a semana passada eu fiz um comentário aqui, e eu acredito que os meus colegas professores, porque eu só não me incluo no professor estadual, mas me incluo no professor que defende a qualidade do ensino, que defende a qualidade do ensino e o comprometimento dos professores. E discutimos a questão da diferença salarial em relação ao professor que não teve a formação específica ou que teve a mínima com o professor que fez a faculdade, fez pós e alguns até mestrado. Acho que esse professor, sim, tem como objetivo maior a qualidade do ensino. E se a gente for ver lá pela tabela, é a maioria que tem ensino superior e pós-graduado. E aí a gente se questiona, será que é só o salário dos professores que precisa ser revisto? Ou será que nós precisamos repensar a nossa postura enquanto educadores, para que a gente possa qualificar a educação, o ensino a nível de Brasil? Vejo que o cidadão só terá outras atitudes, outras oportunidades e ter um discernimento maior se ele tiver um processo educacional, um ensino de qualidade. E isso, quem tem que fazer somos nós, os professores, os educadores. É para isso que nós temos que lutar, é para isso que nós precisamos nos comprometer com os jovens, com as crianças que estão aí sobre o nosso controle. Não depende o ensino depende deste sistema, mas quem faz o sistema somos nós. Então nós precisamos nos organizar, sim, lutar por melhores salários, mas também pensarmos de que o ensino precisa ser qualificado e que os governos, enfim, magistério, se comprometam em lutar para que este sistema mude o seu rumo, mude o seu curso, pensando sempre na qualificação do ensino para os nossos jovens. Também não poderia deixar de falar nas festividades do município, principalmente no Festival da Canção, que teve um bom número de participantes, que teve a participação de representantes locais, que fez o nome do município fora, inclusive do estado. Penso que são eventos como esse que precisam ser cultivados. Eu, até conversando há poucos dias com outras pessoas aqui da prefeitura, no início, vocês foram testemunha que eu era contra a realização da Expofeira. Até porque pensava eu de que os recursos que seriam investidos na Expofeira poderiam ser utilizados de uma outra forma, mais presente para a população. Mas vendo agora o resultado, por exemplo, da participação das pessoas nos eventos, a gente quase que dá a mão à palmatória e tem que pensar de que as pessoas gostam de se divertir, que elas gostam de participar desses eventos. E eu acho que o município também tem obrigação de olhar para esse tipo cultural. Queria também dizer de que participei, era uma das programações da semana do município, da palestra sobre empreendedorismo, promovida pelo SEBRAE. Vejo que a importância do que o palestrante falou. E eu pensava lá, pena que aquele cidadão falou para 18 pessoas. Pena. Porque quem foi lá, eu acho que as pessoas tinham ideia assim de que era de quem só trabalhava no comércio, de quem... Não, ele falou assim das coisas da vida da gente, daquilo que a gente precisa crer, precisa acreditar, como a gente deve se portar em diversas situações, não só no comércio, mas na nossa profissão, na nossa vida, nas funções que nós exercemos. Perdeu a comunidade que não foi lá. Tomara, ele se colocou à disposição para vir numa outra oportunidade, onde a gente pudesse motivar mais as pessoas e levar mais, um número maior de participantes para ouvi-lo, porque foi muito bom. Uma pena, eu lembrava, colega Regiane, dos alunos do noturno do segundo grau, né, que são alunos assim, quase que todos adultos, né, todos com uma perspectiva de vida. Pena que eles não estiveram lá para ouvi-lo, porque teria sido assim de muito bom grado. Queria também parabenizar as equipes do esporte, do Campeonato Municipal de Campo, o Mancha Verde pelo campeonato, pelo primeiro lugar, os Leões de Judá, popular time da Vila, que ficou em segundo lugar, na primeira divisão, na segunda divisão o Farroupilha e o Avenida. E queria dizer assim, ó, de que eu não participei de nenhum dos jogos. Até porque, se existem muitos comentários, né, que em Peruçara não dá para fazer mais campeonato, que não dá para ter, porque as pessoas brigam, porque as pessoas ficam muito motivadas e que cada um quer defender a sua agremiação, e que daí a torcida não respeita e os jogadores se ofendem. E como eu tenho filho que joga e eu não gosto de ouvir falar mal do meu filho, eu prefiro não ir, né? Porque assim eu fico lá em casa e não escuto essas. Mas enfim, isso faz parte do futebol. Eu vejo que ele se concretiza dentro das quatro linhas. E os jogadores, é claro, que num momento de emoção, né, eles se motivam e às vezes eles até se dizem algumas coisas, mas que no final, saiu das quatro linhas, eles estão se respeitando de novo, se abraçando, sendo companheiros e amigos. O que às vezes não acontece com a torcida, né, que às vezes a torcida, como não é eles que estão lá dentro, dividindo bola, mexendo, correndo, dando a alma por aquele jogo, né, às vezes tumultua. Mas eu penso que cada um também quer defender a sua torcida. E eu vendo escutando o meu filho falar de noite lá, depois que terminou o jogo. E daí ele disse, olha, jogo é jogo e nem sempre vence os melhores. Porque nós sempre achamos que o time do Mancha Verde é um time bom, um bom time, que tem bons jogadores e que joga bem. Mas que ficamos fora, como no ano passado, sem perder nenhuma durante as rodadas, e perder uma no final e ficaram fora. E ele disse, esse ano foi diferente. Eu acho que o campeonato chegou no final, vendo a trajetória de cada um dos times, ficaram para a final os que jogaram melhor esse ano. Né? A Vila, que é um time recente, um time novo, né? Mas que veio e que demonstrou garra e que chegou à final com grandeza. A gente precisa reconhecer isso. Né? E eu acho que a Vila estava precisando desse motivo para que eles se organizem melhor, para que eles saibam de que eles são importantes também, de que os times não é a elite que ganha, mas é o compromisso, a vontade, a garra. E eu acho que isso eles demonstraram. Gostaria sim que a presidência da casa fizesse em nome nosso aqui, né, um ofício para as equipes, né, parabenizando pelo campeonato. No momento era isso, lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Recebo a palavra e me permito falar daqui. Apenas sobre o projeto, embora não votar, é de meu conhecimento, e eu acho que a maioria dos vereadores, a situação desse cálculo atuarial, que vai ser todo ano reajustado, ou talvez venha a reduzir nos próximos anos o percentual, que eu acho mais difícil, mas igual, dependendo se eles entenderem que o que está depositado, vamos dizer, no fundo dos funcionários, eles controlam muito em cima disso, pode vir a haver alguma redução. Quanto aos demais comentários, o vereador Júlio, eu vou tentar amanhã manter o contato com o pessoal da RGE. A gente tem o telefone daquela senhora que esteve aqui aquele dia. Vamos cobrar alguma solução, ou pelo menos que nos dê uma luz para o que se fazer nesse bairro. Durante a organização, ou quando se pensou em fazer a feira, eu fui um que havia dito ao prefeito que gostaria que não fizesse. Um ano difícil, um ano complicado. E na sexta noite, depois de todo aquele movimento, ele me dizia, olha isso, nós tivéssemos feito a feira. Eu até acho que o povo gosta, né? O povo gosta de participar dessas coisas, mas ao mesmo tempo o dinheiro que seria investido aí seria bastante alto e que nós talvez precisamos pôr em outros setores. E nós comentávamos na época a questão da gincana, e eu até dizia um dia para a secretária de Educação, no gabinete do prefeito, olha, eu sou um defensor da gincana, até me disponibilizei a ajudar se precisasse. Não sei se não precisar da minha ajuda, não fui convidado. Mas ainda estou à disposição de ajudar. Que fui um defensor que se fizesse. Eu acho que é uma coisa que marcou para nós no município de Pejuçara, que uma coisa que deu certo, que a gente não pode mais voltar atrás. Tem que ser feito. E está aí a questão que temos 11 equipes inscritas, o pessoal bem empolgado com isso. Claro que foi aumentada a premiação, foi dado algumas ajudas, assim dizendo, mas eu acho que tem que ser por aí, para a gente poder motivar o povo a vir, e eu acho que vai ser uma festa muito bonita no domingo. O Festival da Música, Festival da Canção, eu não sei se na outra vez que teve, se eu não acompanhei, na verdade, a fundo isso, e sou sincero em dizer que não dava muito valor. Achava que, sei lá, essa vez Eu fui acompanhar as duas noites, não perdi nenhuma parte lá. Olha, é fantástico de ver mesmo. Ver as pessoas, vamos dizer, veio gente de Santa Catarina, de do Rio Grande do Sul, uns quantos lugares, para vir aí, talvez ficar 2 dias em Pejuçara para cantar uma vez, né? A vontade de passar aquela, o que a pessoa conhece, o que a pessoa sabe de música. Eu não queria estar no lugar dos jurados naquele momento, porque no meu ponto de vista era muito parelho as coisas, as músicas, a voz, a interpretação, talvez o som não tenha ajudado muito, porque a própria banda depois até não conhecia algumas músicas, disse que era por aí. Mas eu achei fantástico, eu acho que isso aí é uma coisa que dá para o município todos os anos investir, que só tem a crescer. É, dá para ir subindo e crescendo, talvez daqui uns anos se tornando um festival grande. Muito interessante isso aí. Quanto ao campeonato de futebol de campo, eu em outros tempos já disse também que acharia que tinha que ter parado os campeonatos, porque era só briga. Existia a rivalidade dentro de campo. Hoje terminou. Eu tenho acompanhei as últimas partidas aí, e algumas no início também. Terminou aquela rivalidade dentro de campo. Ainda tem, com certeza, aquele bate-boca das torcidas. Mas isso eu acho que, com o tempo, o pessoal mostrando o futebol, que é o que tem que ser, que os jogadores mostrem o futebol, isso vem a diminuir. Essa questão das discussões, dos bate-boca pro lado de fora do campo de futebol. Quando a vereadora Deus falava dos Leões de Judá, o time da Vila, excelente a participação deles. Eu acho que parabenizar as demais equipes, mas eles em especial, porque o ano passado a maioria jogava em outros times, talvez por um valor financeiro e tal. Esse ano eles mantiveram na Vila. Ainda saiu uns 2 ou 3 que estão hoje arrependidos de não ter jogado na Vila. Eu tenho medo, tomara que isso não aconteça, porque se destacou algumas pessoas nesse time da Vila nesse ano. E que próximo campeonato alguém não vá lá pôr um dinheiro em cima dessas pessoas e venha desfalcar o time da Vila. Tomara que isso não aconteça, porque eles têm condições de botar um time, de se organizar cada vez mais e botar um time para disputar um campeonato como qualquer um outro time do nosso município, com a mesma capacidade e com condições de chegar numa final, que nem chegar essa, se consagrar campeão. Eu acho que a partida foi bonita, foi bem disputada e terminou, que nem dizia a vereadora Dejanir, com uns cumprimentando os outros aí e se parabenizando pela vitória. A gente sabe que um time tem que vencer, e se sagrou-se vitorioso o Mancha Verde, e merecidamente pela trajetória durante o campeonato, né, invicto, né, que muitas vezes, claro, nos pênaltis, como aconteceu outros anos, não havia perdido nenhuma partida e nos pênaltis saiu fora. Estava quase para acontecer isso, talvez nesse jogo de domingo, mas houve, saiu um gol e saiu consagrado vitorioso merecidamente. Eu acho que já está a vereadora de Janeiro, as congratulações já foram feitas aí, até a vereadora Carla está levando uma para Farroupilha, né, para os times que ficaram nessa. Os 4 times, né, primeira e segunda divisão, que os primeiros vitoriosos. Seria isso, passamos ao intervalo aí de uns 5 minutos, que tem um pessoal que tem compromisso, hein? Reaberta a sessão, convido a secretária que faça leitura das matérias que constam, as matérias a serem votadas na ordem do dia.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer número 25 de 2012. Projeto de Lei número 1577 do Executivo. Tendo em vista os cálculos realizados pela Confederação Nacional do Município, revisado pela Contadoria Municipal, sendo indispensável a revisão do cálculo atuarial, a fim de evitar a diminuição dos recursos do regime próprio de Previdência, torna-se indispensável a aprovação do projeto. Ademais, vimos a urgência em sua aprovação a fim de liberar a negativação do Cadastro Único de Convênios do Governo Federal. Decisão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais aqui informados, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após o debate, opinou unanimemente favorável pela aprovação do projeto. Este é o voto. Sala das Comissões, em 16 de maio de 2012. Vereador Gustavo Mastella, presidente. Vereadora Carla Regina Decian, vice-presidente. Vereadora Djanira Escobar Nogueira, relatora. Comissão de Finança e Orçamento. Parecer número 22 de 2012. Projeto de Lei número 1577 do Executivo. Conclusão. Considerando a necessidade de atualização, bem como a observância do aumento quanto à elaboração do orçamento do corrente ano, com aumento das contribuições sociais inerente ao repasse ao RPPS, não vimos qualquer impedimento. Decisão. Considerando os fundamentos legais da Comissão de Finanças e Orçamento, é de parecer favorável à aprovação do referido projeto. Este é o voto. Sala das Comissões, em 16 de maio de 2012. Vereadora Djanira Escobar Nogueira, presidente. Vereador Marino Mantovante, vice-presidente. Vereador Gustavo Mastella, relator. Projeto de Lei Municipal número 1577, de 9 de maio de 2012. Altera o dispositivo na Lei Municipal número 1178, de 16 de novembro de 2005, que reestrutura o regime próprio de previdência social do município de Pejuçara, Rio Grande do Sul, e da outras providências, acrescentado pela Lei Municipal número 1414, de outubro de 2009.
Está em discussão o projeto de lei de número 1577, de 9 de maio de 2012. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido a secretária de colher as inscrições de que deseja se manifestar nas explicações pessoais.
Vereadora Eliana, vereador Marino, vereador Júlio, vereadora Carla, vereadora Rejane, vereador Marcos, vereador... Não há inscritos.
Não havendo mais oradores, agradeço a participação dos colegas vereadores, das pessoas que nos assiste, e convido os colegas para o dia 21 às 19 horas, será realizada a próxima sessão ordinária. Declaro encerrada a sessão ordinária.